Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos internautas que assistem essa sessão ao vivo, bem como aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM. Como eu costumo dizer sempre, o nosso muito obrigado, em nome de todos os vereadores que compõem esse Legislativo Municipal, por essa bela audiência que nós temos, todos os nossos munícipes, assim, acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo Municipal. 27 de março de 2017, sessão ordinária de número 10. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benig.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdevino Mansky.
Presente.
Registro e agradeço a presença do Luciano, do gabinete do prefeito. Em nome de todos os vereadores dessa casa, nos sentimos honrados com a sua presença aqui hoje. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Jean Jacques Lauvres para a sessão de hoje se encontra em Lucas, capítulo 20, versículos de 1 a 8, que o mesmo passa a fazer a leitura.
Certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então, chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vos faço uma pergunta, a vocês respondam. Quem deu autoridade a João Batista para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então, por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso, responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. E Jesus disse: pois então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Amém.
Solicito aos senhores vereadores e todos os presentes para que façamos um minuto de silêncio em memória do saudoso Davi Marquardt, irmão do ex-vereador Jorge Marquardt, que faleceu no último final de semana. Coloque em votação a ata da sessão ordinária do dia 20 de março de 2017. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Antes de passarmos ao primeiro secretário para que ele possa fazer a leitura do expediente do dia, eu quero comunicar aos senhores vereadores e a todos presentes, aqueles que nos assistem ou aqueles que nos ouvem, que é com muita satisfação que comunico aos colegas vereadores, aos servidores desta Câmara, aos órgãos externos de fiscalização e aos cidadãos santamarienses, que dentro de mais ou menos 30 dias estará em funcionamento o novo portal da Câmara, que inclui o portal da transparência. Este portal será mantido pela Interleges, programa que foi idealizado pelo governo federal e disponibilizado gratuitamente para as câmaras municipais como um instrumento de fácil gerenciamento, atendendo todos os requisitos da transparência. O programa Interleges será alimentado pela empresa EL simultaneamente à operacionalização dos serviços contratados para execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa, etc. Este nosso passo tecnológico aperfeiçoa a transparência de todos os atos e ações da responsabilidade da Câmara Municipal, colocando o cidadão em permanente interação com o nosso Legislativo Municipal. Novo site da Câmara será santamariasdeitiba.es.leg.br. Se os senhores vereadores já quiserem acessar, já tem lá algumas matérias da nossa Câmara Municipal. Solicito, então, ao primeiro secretário que faça, então, a leitura do expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Santa Maria de Jetibá, 20 de março de 2017. Mensagem número 010/2017. Encaminha projeto de lei número 010/2017, que altera a lei municipal número 1007/2007 e a lei municipal de número 602/2001. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o Instituto da Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá possui cargos criados em seu quadro de servidores que tinham remuneração fixada a partir de referências previstas na Lei Municipal Complementar de número 772/2005, que era a norma vigente até a edição da Lei Municipal Complementar 1944/2017. Ocorre que com a edição da Lei 1944/2017, as referências mudaram e com as mudanças houve alteração de valores também. Mudanças essas que elevaram em muito as quantias antes pagas pelo Instituto a título de remuneração pelos servidores prestados, pelos servidores membros do Conselho Deliberativo e para os servidores do próprio Instituto. Para promover as referidas alterações, importante que se promova a alteração da Lei 602/2001, vez que a Lei 602/2001 teve o seu artigo 51, primeiro alterado pela Lei 1151/2009, que é justamente de dispositivo que precisa ser corrigido, e tal correção deve ser processada sobre a Lei 602/2001, pois é a lei que produz efeitos. Esta está em vigor e é o texto que é utilizado como fundamento para os pagamentos feitos ao presidente do Conselho Deliberativo, pois é em seu artigo 51, primeiro que consta na remuneração do presidente do Conselho do Instituto. No que diz respeito à Lei Municipal 1007/2007, é necessária a correção das referências para fins de pagamento da remuneração, vez que as referências utilizadas na Lei 1007/2007 foram revogadas com a revogação da Lei Municipal Complementar 72/2005. Diante disto, encaminha-se o projeto de lei com o intuito de fixar os valores a serem pagos e a título de remuneração aos ocupantes dos cargos de assessor administrativo, de escriturário e de presidente do Conselho Deliberativo. Na expectativa da análise, discussão e votação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossas Excelências e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repk, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 20 de março de 2017. Mensagem número 011/2017. Encaminha projeto de lei número 011/2017, que cria cargo de gerência do Instituto e de Previdência de Santa Maria de Jetibá. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá possui cargos criados em seu quadro de servidores para atender a demanda da autarquia municipal. Entre esses cargos, há um escriturário, dois assessores administrativos, um perito, um contador e um advogado, submetidos apenas ao presidente do Instituto, que é quem toma as decisões relativas ao IPS. Ocorre que é importante ter uma chefia, alguém de confiança do presidente, na medida em que é extremamente necessário haver uma pessoa que gerencie de perto todos esses servidores. Pessoa essa que deve ser remunerada de acordo com a responsabilidade do cargo que ocupa, o que ainda não existe no IPS. Diante disso, encaminha-se o presente projeto de lei com o intuito de criar o cargo de gerente administrativo do IPS, definindo suas atribuições e remuneração. Na expectativa da análise, discussão e votação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossas Excelências e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repk. Santa Maria de Jetibá, 22 de março de 2017. Mensagem número 012/2017. Encaminha projeto de lei número 012/2017, que regula o funcionamento e institui o plantão de atendimento 24 horas para farmácias e drogarias no município e da outras providências. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, cumpre analisar a estrutura da federação quanto à repartição de competências legislativas expressas na Carta de 1988. Ao dispor sobre a distribuição de competências federativas, a Constituição procurou garantir autonomia aos entes federados, atribuindo-lhes atividades legislativas próprias. Para tanto, adotou as predominâncias e interesses com as questões gerais competentes da União, cabendo aos Estados as matérias regionais e aos municípios os assuntos locais. Nesse sentido, importa salientar que a competência legislativa dos entes federados pode ser exclusiva, privativa, concorrente e suplementar. O projeto epigrafado que disciplina o comércio local implica-se ao direito econômico, cuja legislação é competente da União, aos Estados e ao Distrito Federal. Mas como o assunto é de interesse local, a prerrogativa de legislar recai sobre os municípios. A contradição se resolve pelo sufrágio do Supremo Tribunal Federal, que editou a súmula 419, assentando que os municípios têm competência para regular o horário do comércio local. Assim, a Suprema Corte admitiu o município como ente federado competente para legislar sobre o direito econômico, entendendo que a fixação de horário de funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser feita por lei local, visando o interesse do consumidor, nos termos do RE 274.028/SP, de 5/6/2001, da lavra do ministro Moreira Alves, conhecido e unanimemente promovido pela primeira turma. Uma vez esclarecida a legitimidade da instituição de horário para o funcionamento da farmácia e drogarias, é de bom alvitre observar que o plantão 24 horas atende à importância e função social, possibilitando que o consumidor acesse medicamento na emergência de sua necessidade, sendo um importante elo de complementação ao serviço de saúde prestado interruptamente no município pelo hospital. O Instituto de Defesa do Consumidor divulgou pesquisa da Organização Municipal de Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, que revela que o brasileiro gasta 19% de sua renda familiar com saúde. E desse percentual, estima-se que 61% sejam destinados à compra de medicamentos, denunciando um quadro de dificuldade na efetivação do direito constitucional à saúde, do qual o acesso ao medicamento é um dos componentes. A Constituição Federal, 1988, trata a saúde como direito social, artigo 6º, direito de todos e dever do Estado, artigo 196, e a Lei Federal número 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, estatui que as farmácias e drogarias são obrigadas a plantão pelo sistema de rodízio para atendimento ininterrupto à comunidade, consoante normas a serem baixadas pelos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Mas importa, sobretudo, invocar a responsabilidade do Estado em promover a defesa do consumidor, CF/1988, artigo 5º, inciso 32º, para instar a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá a legislar em função do interesse público, para melhor atendimento à aprovação das regras estabelecidas por esta lei. Relatamos a dizeres do ministro Maurício Correia, em voto proferido no recurso extraordinário 174.645, que diz: a fixação de horário e de funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser feita mediante a edição da lei local, por se tratar de matéria de interesse do município. Não há aí qualquer afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e do livre comércio ou ao direito do consumidor. Ao contrário, para proteger o interesse deste, cabe ao administrador, no limite da competência legislativa e administrativa da municipalidade, relativamente à ordenação da vida urbana, disciplinar a atividade comercial, não apenas garantindo a oferta da mercadoria, mas indiretamente evitando a dominação do mercado por oligopólio, possibilitar ao pequeno comerciante retorno para despesas decorrentes do plantão obrigatório, sendo a principal justificativa desse projeto de lei, além das recorrentes solicitações feitas pelo Ministério Público e queixas do nosso munícipes, que não tem onde recorrer no caso de uma emergência, para a compra de um simples medicamento que seu filho ou ente familiar precise para controlar a febre, dor ou qualquer outra urgência, entre outros mais que poderíamos listar para justificar o referido projeto. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Rep, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 14/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade de identificar os veículos, máquinas e equipamentos controlados para prestação de serviço e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica obrigatória a identificação dos veículos, máquinas e equipamentos automotivos controlados para prestar serviço ao município de Santa Maria de Itibá. Artigo 2º. A identificação deste se dará de forma padronizada, com a fixação de faixa adesiva de difícil remoção, no tamanho padrão de 50 por 40 centímetros, nas portas dos veículos, contendo o brasão do município e a inscrição a serviço da Prefeitura de Santa Maria de Itibá, o nome da empresa terceirizada, responsável pela execução do serviço terceirizado e o número do contrato de prestação de serviço. Caso seja equipamento que não tenha gabine, a fixação se dará em local da fácil identificação e visualização. Parágrafo único. Nas portas laterais e no vidro traseiro do veículo, deverá constar ainda o telefone da ouvidoria do município, a fim de que qualquer pessoa possa denunciar o uso indevido do veículo ou para fins de reclamação dos servidores terceirizados. Artigo 3º. O município deverá também identificar os veículos e máquinas pertencentes à sua frota. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, no que couber. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 16 de março de 2017. Vereador Arlindo Repke. Indicação número 17/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a extensão da rede de iluminação pública na localidade de Alto Rio Poço Moço, nesse município. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a extensão da rede de iluminação pública na Avenida Reinaldo Berger, com início na residência do senhor Éder Carlos Vilvoc, com término nas próximas da residência do senhor Hilário Hoffmann, na localidade de Alto Rio Poço Moço, nesse município. O trecho em questão encontra-se totalmente às escuras no período noturno, ocasionando sérios transtornos a todos os que precisam fazer uso daquela via durante a noite. Deve-se destacar que no local é muito frequentado pelas pessoas de Alto Rio Poço Moço para a prática de atividades físicas, como a caminhada, por exemplo, uma vez que a maioria, por trabalhar no período diurno, realizam suas atividades após o expediente, no período da noite, mas se veem inseguros diante de tal situação. Devido a esse problema, há um grande apelo dos cidadãos na referida comunidade, até com reclamações de que o local é absolutamente escuro. É sabido que a iluminação pública é devidamente essencial para a qualidade de vida da sociedade, por ser de fundamental importância para a segurança pública em todos os lugares onde há movimentação e pedestres e veículos. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando que o papel do vereador é fiscalizar e auxiliar o Poder Executivo, zelando sempre pela segurança, pela vida e pelo bem-estar social. Solicito que seja tomada providência, o mais breve possível, quanto à colocação da rede de iluminação no trecho supramencionado, proporcionando qualidade àquela comunidade. Sendo assim, requeiro o apoio dos demais pares desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de fevereiro de 2017, vereador Nelson Mirtink. Indicação número 23/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação asfáltica na localidade de Santa Luzia, até São Luís, nesse município. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a pavimentação asfáltica da localidade Santa Luzia, passando pela residência do senhor Nivaldo Filhos, até São Luís, bem como pavimentação asfáltica de Santa Luzia, passando pela residência do senhor Valdemiro Gomes, até São Luís, nesse município. A mencionada localidade, por ser uma via de acesso, apresenta grande fluxo de veículos e pedestres, e a inexistência de uma adequada pavimentação invibializa o acesso, principalmente às residências. A tendência é que a situação se agrave nos períodos chuvosos, quanto a lama impossibilita o tráfego de pessoas naquela região, assim como nos períodos de estiagem, em que a poeira afeta os moradores, levando como consequências possíveis problemas de saúde, além do incômodo. A realização da pavimentação asfáltica proporcionará uma melhor qualidade de vida tanto aos moradores quanto àquelas que fazem uso da via por meio de veículos. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando ser plenamente favorável aos anseios da população que faz uso do citado local, a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura do município e a mobilidade de todos. Sendo assim, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de fevereiro de 2017. Vereador Elmar Francisco Tom. Indicação número 31/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a realização de melhorias no Parquinho Infantil, localizado ao lado da Rua do Lazer, no centro desse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de melhorias no Parquinho Infantil, localizado ao lado da Rua do Lazer, próximo à Prefeitura, no centro desse município. O local encontra-se com diversos problemas quanto à sua infraestrutura, os quais impossibilitam a população de usufruir plenamente do espaço público com confronto e bem-estar, conforto e bem-estar. Em destaque, cita-se a necessidade de se reformar o parquinho, pois este se encontra com vários brinquedos quebrados. Há uma ferrugem em quase toda a estrutura local e materiais pontiagudos, como pregos e extensão que estão expostos, os quais oferecem constante perigo às crianças que por ali brincam. Nesta situação, reformas e melhorias devem ser implantadas, assegurando-se aos munícipes e visitantes um local adequado para lazer e a interação. Deste modo, apresenta-se tal medida de acordo com o interesse público, a qual visa contribuir com a melhoria da infraestrutura, da segurança e a promoção de lazer para todos desse município. Sendo assim, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 8 de março de 2017. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Indicação número 35/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a realização de drenagem e pavimentação na localidade de Vila Verde, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de drenagem e pavimentação na rua Marli Ramalho, a partir da residência do senhor Renato Rolls até a residência do senhor Anselmo Gomes, na localidade de Vila Verde, nesse município. Os residentes da mencionada rua vêm passando por sérios problemas devido à precária infraestrutura do local, sendo esses assessorados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. Diante de tal circunstância, torna-se totalmente essencial a realização de drenagem na aludida localidade com o propósito de sanar o problema quanto ao acúmulo de água e os transtornos por ela gerados. Já com relação à pavimentação, caso seja implantada, assegurar melhor a locomoção para aqueles que utilizam a via, pois promoverá melhor conforto e bem-estar tanto aos moradores quanto aos munícipes. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando ser de acordo com as reivindicações da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população desse município. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 14 de março de 2017. Vereador Arlindo Repke. Indicação número 36/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de saliências ou lombadas em São João de Garrafão, na Vila de Cima, nesse município. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a implantação de saliências ou lombadas próxima à residência do senhor Erasmo Ferreira, em São João do Garrafão, na Vila de Cima, nesse município. Na aludida localidade, os carros trafegam em alta velocidade, colocando em sério risco de atropelamento os moradores e todos aqueles que transitam por aquela região. Assim, diante dessas ocorrências, imprescindível se faz a implantação de saliências ou lombadas, conhecidas como quebra-molas, com as respectivas sinalizações indicadas, as quais assegurarão que os motoristas imprudentes reduzem a velocidade ao se aproximarem daquela região, evitando assim possíveis colisões entre veículos, bem como esses de atingirem pedestres. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando ser de acordo com as reivindicações da população local e a fim de primar pela segurança e a vida de todos os munícipes. Desta forma, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de março de 2017. Vereador Florentino Lauvers. Ofício PM, da PM Espírito Santo. Serrano Ciandi, segundo pelotão número 018/2017. Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, 27 de março de 2017. Assunto: assunção do comando 2º pelotão 8º da CIA. Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, informa ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Venho por meio desse informar ao senhor que a partir da presente data, dia 27/4/2017, estarei assumindo a função do comandante do 2º pelotão da 8ª Companhia Independente da PMs, mencionada em Santa Maria de Itibá, e que abrange também o município de Santa Leopoldina. Assim sendo, informo que os documentos, ora destinados ao 2º Tenente Rosemary Schroeder, derovante, deverão ser endereçados a mim. Oficial da PM, Rômulo Carlos Torres Costa. Respeitosamente, Rômulo Carlos Torres Costa. Vitória, 9 de março de 2017. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, cumprimento a vossa excelência e demais pares desse Poder Legislativo Municipal. Vimos por meio deste informar que foi empossada a nova mesa diretora para o biênio 2017-2018, assim como foram compostas as comissões permanentes. Nesta ocasião, fui conduzido à primeira vice-presidente e à presidência da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Regional, na mobilidade urbana e de logística desta Casa de Leis. Como é de conhecimento de Vossa Excelência, Desde a minha chegada na Assembleia Legislativa até hoje, neste 4º mandato consecutivo, venho trabalhando muito para levar melhorias e bem-estar à população capixaba. Assumi diversos papéis importantes na Assembleia, como primeiro secretário da mesa diretora, presidente da Comissão da Infraestrutura, presidente da Comissão de Petróleo, Gás e Energia e presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas. Agora, diante desses novos desafios, a vice-presidência e a presidência da Comissão da Infraestrutura, gostaríamos de renovar a nossa parceria para que juntos consigamos desenvolver um trabalho com transparência, seriedade, postura, ética e dedicação. Desta forma, despedimos-nos e colocamos-nos à disposição para ajudar este município naquilo que for possível e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, deputado estadual Marcelo Santos, vice-presidente da Assembleia Legislativa.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Registro e agradeço a presença do senhor Ville, da comunicação, do senhor Ignaldo Knack, que é presidente da Sociedade Civil dos Bombeiros Voluntários do nosso município, bem como da jovem doutora Eduarda Zan, que é advogada, mais uma advogada que o nosso município, a qual eu parabenizo, que é filha da Dagmar Zan, que é enfermeira do nosso hospital, que todos nós conhecemos. A Eduarda esteve um tempo fora estudando, e agora está retornando ao nosso município. A todos vocês, em nome de todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal, sejam muito bem-vindos a esta sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador escrito no pequeno expediente do dia. Passamos, então, para o grande expediente, onde temos 4 vereadores inscritos. Convido o primeiro orador inscrito para fazer uso da palavra, que terá 5 minutos, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Adilson Espíndola, ao Álvaro Roberto Gonçalves, secretário, vice-presidente dessa Casa, Elmar Francistão, aos meus colegas vereadores, às pessoas aqui nos acompanhando, assistindo, doutor Luiz Mil, funcionários da Câmara, funcionário da Prefeitura, as pessoas de casa nos acompanhando, a Rádio Pomerana e os internautas, aqui também está representando o Corpo Bombeiro. Acho que é uma coisa muito boa que tem em Santa Maria esse Corpo Bombeiro, viu? Ainda mais as pessoas que se dedicam voluntariamente a fazer aquele trabalho ali como voluntários, o Corpo Bombeiro de Santa Maria de Jatibá. Enfim, a todas as pessoas de casa. Eu vi aqui, foi lido várias indicações, projetos, mas quero parabenizar o colega vereador Amar Francistão pela indicação de Santa Luzia, que sai aqui em São Luís. Realmente é um trecho quase urbano. Muitos moradores, acho que realmente tem que fazer, se for possível, fazer um asfalto que sai de Santa Luzia e que chega aqui a ligar São Luís. Até porque para as pessoas passar por ali, evitar de passar na cidade, que é um trânsito muito forte. Tem aquela vila também ali, colega vereador, aquela vila ali, onde tem vários moradores, uma vilazinha, onde eu chamo a Vila de Felicidade, né? Também tem que fazer alguma coisa ali, é uma rua bem apertadinha, bem estreita, mas são moradores simples, humildes, acho que tem que olhar com carinho. Outra coisa também eu lembrei, o vereador me perguntar qual é o seu assunto, mas a gente sentado ali, a gente vai observando os assuntos aparecer. Presidente, eu não sei, eu vou pedir ao prefeito, com a sua administração, e essa Câmara, se puder dar força, tem 3 nessa BR que sai de Santa Maria, 3 lugares, 3 setores, como é perigoso passar ali. A gente que anda com jeito, tudo bem. Uma é naquele posto que tem aqui para aqui embaixo. Ali deveria ter um quebra-mola. A prefeitura não tem lei de fazer quebra-mola, mas ali é do DENIT, E nós temos que correr, porque eles não vêm aqui oferecer, não. Outra entrada naquela entrada dos bolts ali que vai vir das pedras. Quem passa ali sabe disso. Já foi lutado muito para fazer, já houve acidentes fatais, né? E também, o outro lugar que cresceu é um movimento de carreta, é de frente ao Mini Ceasa. Ali tem uma oficina grande, é numa curva, à esquerda tem uma entrada, tem a entrada Mini Ceasa. Então, eu vejo que ali há necessidade. Talvez não por causa de nós passar ali, que a gente passa já devagar. Eu sei que a rodovia já tem muitos quebra-mola, outros chamam de lombada, outros saliência, mas ali eu vejo uma necessidade. Realmente, eu vejo que ali, para não acontecer o pior, principalmente ali, parece tão amplo se você passar ali naquele posto, onde entra ali por Borcate, mas aquilo é tão rápido, aparece carro de um lado, de outro, uma saída daqui e dali. Então, se puder, o prefeito ir à Vitória e poder convidar pelo menos o presidente da Câmara para dar essa força, eu acho necessário ali. Também um projeto que eu elaborei aqui, junto com o meu assessor, e a casa que deu o maior suporte, por isso não foi lido antes, é sobre simplesmente a identificação dos veículos destinados a serviço de terceiro e da outras providências. Outros municípios fazem isso. Nós estamos num momento de transparência. Isso não é para essa gestão. Isso aqui é para longo prazo. Eu espero que o prefeito nem precise de alugar carros e nada mais. Eu me fez lembrar aqui, em 2013, na enchente, quantas máquinas trabalhou para a prefeitura, claro que era uma situação de emergência. Né? Não custava muito botar uma placazinha lá, de um papel colado, bem, e identificar a serviço da prefeitura. Muitas pessoas nem descobriram que foi a própria prefeitura que precisou de pagar aquilo ali tudo. Claro que veio algum dinheiro do governo do estado, na época. Então, simplesmente, esse aqui é sobre a obrigação de colocar a identificação a serviço da prefeitura. Eu vejo isso, doutor Luiz Mil, na Grande Vitória. O senhor sabe que maior o serviço de limpeza urbana nos grandes municípios de Vitória é tudo terceirizado. Então, ali está a serviço da prefeitura de Vitória ou da Serra, assim por diante. E assim as pessoas, até para nós se prever, porque nós, vereadores, somos os fiscais. E as pessoas de casa também poderão ver. Quando a prefeitura aluga um carro, uma máquina, o que for, é para trabalhar, para as estradas, para o povo. Mas tem que trabalhar dentro da legalidade. Então, esse aqui, esse projeto, gostaria, principalmente as comissões, de analisar primeiro, realmente, se é importante para o município de Santa Maria. Eu vejo como fiscal dessa casa, nós somos aqui os fiscais. Nós somos as pessoas que têm que legislar e acompanhar o executivo. Então, isso aqui é simplesmente um projeto de transparência. Seriam minhas palavras de hoje. E continuo aqui como vereador à disposição dessa administração e da população de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado.
Convido o segundo orador inscrito no grande expediente, o excelentíssimo senhor vereador Valdevino Mandske.
Cumprimento aqui nos presentes, adios, a mesa, colegas vereadores, público aqui presente, nosso secretário da comunicação, nosso controlador, nossos funcionários, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui, eu quero agradecer muito o nosso doutor Felipe. Esses dias atrás aconteceu um acidente lá em Mão Levada, em Minas Gerais. Aí o nosso empresário, Nono Busso, era motorista dele, o carro dele. Então, eles não tinham condições lá para fazer esse tratamento, implante de carne, acho que no osso. Então ele conseguiu a transferência aqui para o Hospital Concórdia e daqui ele foi levado para CIA em Vitória. Então nós temos a agradecer muito uma pessoa igual o Dr. Felipe, que corre atrás sempre, que consegue esse tipo de transferência, que não é fácil não. Trazer uma pessoa de um estado para o outro dos hospitais não é brincadeira. Então quero deixar meus agradecimentos em especial. Também quero agradecer muito o nosso prefeito Hilário, o secretário Vils Pérez, e todos os funcionários que estão envolvidos nesse belíssimo trabalho que está saindo hoje nas estradas. Que graças que esse pessoal está trabalhando muito. Eu, de vez em quando, reparo a fala de certos vereadores, que no mandato passado, quando chegava no pátio para pedir, aqui vereador não manda nada, não. Aqui quem manda sou eu e o prefeito. Então, já reparei uma coisa, que o pessoal lá de São Luís, eles falaram que eles, 4 anos, uma vez essa máquina passou. Então, o vereador, já dessa vez, a gente vê como é que é diálogo. O vereador Arlindo Rep já pediu uma vez aqui e as estradas foram feitas. Como é interessante, Arlindo, quando tiver diálogo. Como é bonito. Como é bonito quando o vereador também pode chegar, trazer os trabalhos que o povo pede para nós, que a gente é atendido pela secretária, pelo prefeito. É muito importante. Porque o vereador é ponte. Mas a gente sabe que o mandato passado só tinha pouca gente que estava mandando e muitos olhavam só pelo umbigo, né? E não olhavam pela a maioria. Muito obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Nelson Mertink.
Cumprimentar o nosso presidente, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerana, nossos internautas, público aqui presente, doutor Esmil, né, nosso amigo Adilson Yosta, lá de cima do Alto Plantoche, né? Obrigado, Adilson, pela sua presença. E nosso secretário pediu para nós todos agradecermos a Deus pela chuva. Com certeza, na oração de dormir, vou fazer isso, secretário. Mas com certeza temos que agradecer a Deus por essa chuva que está aí, devagarzinho chegando, graças a Deus. Senhor presidente, eu até desisti de falar, mas o colega vereador Arlindo falou sobre trânsito. E minha vinda a essa tribuna era sobre o trânsito. Eu não perguntei hoje mais, mas eu havia solicitado aqui no começo do ano uma audiência pública para tratarmos do trânsito na nossa cidade. Não apertei muito, porque a gente também no começo estava com muita coisa ao mesmo tempo. E eu sempre digo que quando o prefeito, quando os servidores da prefeitura vão fazer alguma interferência, alguma obra no município, tem que perguntar ao povo da região. Não adianta eu hoje chegar aqui e dizer que a rua aqui tem que ir só para lá, do que contramão. Isso é meu interesse, tem que ouvir a população. Pois uma pessoa, e nessa audiência pública, a gente gostaria de a gente fazer isso o mais depressa possível, que eles estão reclamando muito, e com certa razão. Nós temos um fluxo de veículos muito grande na cidade, e de manhã, de meio-dia e de tarde, eu que moro na Avenida Frederico Krug também, e no sábado o trânsito começa às 8 da manhã, vai até às 2 da tarde. O trânsito que é do Detimã, principalmente do posto Detimã, do posto Boa Vista, até na Rua Nova, muito depois do Kister lá da oficina. E eu conversando com a esposa do seu Hilário Kister, do bairro Lanchonete Kister, ali vizinhos meus, a dona Almira, ela me deu até uma ideia que na hora que ela falou, eu falei, Almira, isso não vai dar certo, mas dá certo sim, senhor presidente. Ali onde estava a Regiane, na esquina da casa do seu Luciano Berge, hoje, por exemplo, aqui na rua da Casa Pomer do ex-vereador Emílson, só vai para lá, né? Uma mão única. Ali tinha que ser o contrário. Aí ela disse, por quê? Eu falei, mas por quê, Almira? Ela falou, porque tudo está daqui para baixo. Prefeitura, os bancos, Câmara, as igrejas, estão tudo para cá. Então, ali, para lá tem pouca coisa. Então, vai só acesso na antiga, nossa antiga rua lá de trás da rua da Loteria do Bozó, subindo. Ali, só carros pequenos. Porque quem quer ir para o Garrafão, quer ir para Vitória, entrava lá, sair aqui em cima na igreja, pode descer aqui na Câmara, Não precisa. Aí eu quero ir no 13, mas eu vou ficar na fila, não tem outro jeito, eu tenho que ficar no trânsito, então. Só carro pequeno. É uma sugestão muito agradável. Eu, depois que ela me explicou, ela falou, mas é verdade, Nelson. Tem hora que a gente gasta 15, 20 minutos para ir para a igreja. É verdade. É triste. Mas nós temos que, senhor presidente, realizar essa audiência pública o mais depressa possível. Quem vem, quem dos comerciantes quiser vir já dar suas opiniões, que sejam bem-vindos para ajudar, porque não adianta a prefeitura hoje começar outra. Nossa sinalização é péssima. Aqui na Câmara, por exemplo, quantos carros que vão lá para o museu? Não tem uma placa dizendo Vitória aqui para baixo. Os carros entram reto que vão lá no museu, lá no carro da Casa da Terceira Idade. Então, nossa sinalização realmente é péssima. Mas já conversei isso com o prefeito e nós temos que adiantar o passo para a gente poder resolver isso. O colega vereador Arlindo, na verdade, nós tivemos no DR, recentemente eu com o prefeito, com o deputado Jucinho, e ele no outro dia mandou um técnico, nosso presidente da Câmara acompanhou esse técnico, eu também acompanhei, né? Principalmente, e tem um pedido também do vereador Mazinho, lá no DR já, e o Enio Berg, uma pessoa, só que isso tudo demora demais, é muita burocracia para se colocar um quebra-mola, ou que seja o redutor de velocidade, que eu não gosto muito de quebra-mola, mas não tem saída de certos departamentos, de certos lugares, não tem como. Mas, com certeza, na Minas Gerais é um lugar perigosíssimo, na entrada do Rio das Pedras, nos Bolts, e em São Luís. Então, foram os três pontos que a gente olhou com esse técnico. O vereador Adilson também acompanhou isso. Então, a gente vai ter que ficar cobrando, fazer aí um pedido, como nós fizemos a seu pedido na semana passada, que o presidente da Câmara levou para Brasília, uma emoção de repúdio lá, da reforma da Previdência. Vamos assinar aqui um pedido para o presidente do DR, nós, 13 vereadores, solicitando esses pontos críticos é uma força, é mais gente junta, é unidos, é melhor. Entendeu? Então, com certeza, a gente precisa trabalhar unido para que isso possa afluir, para a gente poder sair em sucesso no nosso mandato. Obrigado.
Oi. Eu quero só informar a vossa, até pedir, ainda não fiz pessoalmente, estamos aguardando só a vossa excelência agendar uma data para essa audiência pública, eu acho de suma importância para o nosso município, para que nós possamos nos organizar melhor, até porque para organizar essa audiência.
Sim.
Então, assim que o senhor me der uma data, fechado, eu vou pedir o pedido de vossa excelência, e só para que nós possamos nos organizar.
Fechado,
com antecedência. Muito obrigado. Faço uso na palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o nosso primeiro vice-presidente, vereador Omar Francisco Tom, primeiro secretário, vereador Joel Ponat. Saúdo os nobres colegas vereadores, cumprimento a todas as pessoas aqui presentes, em nome do Adilson Jastro, que veio lá de Rio Plantoja, nos visitar, nos prestigiar, que sua presença, nosso muito obrigado. Em seu nome, então, cumprimento todos os demais e a todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM e os internautas que acompanham esta sessão. O que me traz aqui hoje, senhores vereadores, no grande expediente, que eu quero fazer em nome do vereador Jean Jacques Lauvres, em nome do vereador Florentino Lauvres, um pequeno relatório da nossa viagem para Brasília na semana passada, acompanhando o nosso prefeito municipal, doutor Hilário Reipke. Para iniciar, senhores vereadores, eu quero parabenizar muito o nosso prefeito pelo entusiasmo, pela vontade que ele tem de fazer sempre o melhor para os nossos munícipes, da preocupação que ele levou junto com nós para Brasília, os nossos parlamentares que lá nos representam, das necessidades do povo de Santa Maria de Atibá. Então, a gente já conhece o trabalho do Hilário em outras administrações, e ele com a sua, com a sua experiência política e com a sua responsabilidade que ele tem à frente do cargo que exerce, ele foi muito audacioso, vamos dizer assim, que ele pediu bastante. Eu informo aos senhores vereadores que os pedidos que o nosso prefeito levou para os nossos parlamentares que lá nos representam passa de 30 milhões de reais. Recursos esses que ele pediu para calçadas cidadãs em nosso município, extensão de aproximadamente 4 mil quilômetros, para pontes, galerias, pavimentação de ruas, reforma de quadra de esportes, construções de campus society, tratamento de solo tipo asfalto, extensão aproximadamente 40 mil quilômetros, construção da sede própria da Secretaria Municipal de Saúde, construções de 3 praças, ampliação do nosso hospital, telefonia móvel, internet e celular para comunidades do nosso município, saneamento básico, patrulha mecanizada, instrumentos de metais para couro de trombones de diversas comunidades aqui do nosso município, muros de contenção para várias localidades do município, tratamento de esgoto para 3 vilas. Esses foram os pedidos do nosso excelentíssimo senhor prefeito municipal a diversos parlamentares e que, segundo ele, ele vai cobrar constantemente a esses nossos representantes para que nós tenhamos êxito. E recursos esses que passam de 30 milhões de reais. Nós também, na oportunidade, como foi assinado aqui pelo todos os vereadores que compõem esse poder legislativo, nós levamos em mão a nota de repúdio, a PEC 287/2016, que trata da reforma da Previdência Social, e nós tivemos a oportunidade de falar com 10 parlamentares, dos 13 parlamentares que nos representam, sendo 10 deputados federais e 3 senadores da República. E nós, vereadores, tivemos, então, como eu disse, a oportunidade de falar pessoalmente com 10 parlamentares, com a preocupação dessa casa, com a preocupação desses vereadores de Santa Maria de Jetibá, da nossa, nosso repúdio em relação a essa PEC 287, como eu disse, que trata da reforma da Previdência, principalmente aos nossos colonos, aos nossos agricultores, às nossas lavradoras, trabalhadoras rurais, para que elas só, se for aprovada a PEC do jeito que está, eles só teriam direito à aposentadoria aos 65 anos. E isso nós aqui somos totalmente contra. E pelo que nós, vereadores, eu, Florentino Lauvres, Jean Jacques Lauvres, ouvimos dos nossos parlamentares que dificilmente essa PEC será aprovada. O governo já recuou algumas vezes. O último recuo do governo federal foi tirar dessa PEC todos os servidores estaduais e todos os servidores municipais. Somente estão agora os servidores federais. O governo entende que, em relação aos servidores municipais, é de competência do município, e em relação aos servidores estaduais, é de competência do governo do Estado do Espírito Santo ou de todos os estados que compõem a nossa federação. Então, agora ainda só falta retirar dessa PEC também as aposentadorias especiais, que é uma das maiores preocupações dessa casa, de todos os vereadores que compõem esse poder, que é dos nossos trabalhadores rurais, porque não é justo e é inadmissível eles se aposentarem aos 65 anos, porque a vida na lavoura não é fácil. Então, nós pautamos que o governo continue com a idade de 55 anos para mulheres e 60 anos para os homens que trabalham na lavoura. Essa é a vontade dos vereadores aqui de Santa Maria de Jetibá, e eles têm recebido essas manifestações do Brasil inteiro, em referência, principalmente, às aposentadorias especiais, que são dos lavradores, dos trabalhadores rurais. Então, nós pudemos levar em mãos, em 10 gabinetes, que está aqui no relatório que nós estamos apresentando e que vai ficar arquivado aqui nessa casa, que foi recebido pelo Paulo Folletto, pelo Marcos Vicente, pela assessoria da Norma, deputada federal, do Lelo Coimbra, Givaldo Vieira, Sérgio Vidigal, do Ricardo Ferraz, senador, da senadora Rose de Freitas, e também nós levamos ofícios da minha pessoa pedindo recursos à senadora Rose de Freitas e ao senador Ricardo Ferraz, de recursos que serão destinados ao nosso município. O nosso vereador Florentino Lauvres levou ofícios pedindo recursos para a senadora Rose de Freitas, para a senhora deputada federal Norma Iubi e para também o deputado federal Evaí de Mello. Nosso vereador Jean Jacques Lauvres levou ofícios pedindo recursos financeiros para a senadora Rose de Freitas, para o deputado federal Evaí de Mello, para o senador Ricardo Ferraço. Então, e muitos desses recursos que os vereadores solicitaram, eu lembro aqui que o Florentino Laubres, mais de 1,5 milhão que ele solicitou aos nossos representantes, e o colega vereador também passa, acho que de 1 milhão, o vereador Jean Jacques Laubres, e os recursos que eu pedi foi no tocante de R$800 mil, que nós vamos estar acompanhando no decorrer desse ano e no início do ano que vem, porque aquilo que nos foi prometido, que grande parte desses recursos solicitados, nós seremos atendidos. Nós deixamos Brasília muito animado e muito feliz pela recepção que nós tivemos, e posso aqui falar a todos que os deputados, como o senador Ricardo Ferraz, como a senadora, eles estavam muito solícitos, e isso nos deixou bastante animado, e tem muito recurso para vir para esse ano e no ano que vem. Assim que esses recursos vão saindo, está tudo documentado, protocolado, nós vamos estar informando a todos os nossos munícipes os recursos que nós conseguimos em relação a essa viagem feita a Brasília nos dias 21 a 23 de março, cujo relatório ficará aqui arquivado nesse Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado a todos. Passamos agora para a ordem do dia. Coloque em votação as seguintes indicações. Indicação número 19/2017, que indica a extensão da rede de iluminação pública com início na Faresi, Faculdade da Região Serrana e término na Vila Erge, de autoria dos vereadores Nelson Mirting e Joel Ponat. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloque em votação a indicação de número 22/2017, que indica a construção de calçadão e iluminação pública na estrada que liga o centro a Recreio, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloque em votação a indicação de número 28/2017, que indica a instalação de corrimão na ponte de aproximadamente 8 metros de extensão, situada na rua 6 de maio, de autoria do vereador Rogério Gomes. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloque em votação a indicação número 29/2017, que indica drenagem, pavimentação e iluminação pública na rua Reinfried Guilherme Frederico Jacobi e Rua das Palmeiras, em São Luís, de autoria do vereador Arlindo Repke. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em votação a indicação número 34/2017, que indica a criação de um calendário anual de atividades públicas para ser executado pelo município, como limpeza de ruas, margens dos rios e escórregos, reparos nos calçamentos, calçadas, bueiros, nas principais vilas do município, de autoria do vereador Nelson Mirting. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em discussão a moção número 1/2017, que congratula a Faresi, Faculdade da Região Serrana, por ter conquistado a nota 4 no ENADE, e está entre as melhores faculdades do Estado do Espírito Santo, de minha autoria. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Informa a todos os presentes e aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 3 de abril de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrado a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores, uma boa noite a todos os presentes.